Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Amiguinhos, minhas amiguinhas! Já posso ver a cara de vergonha no rosto de cada um de vocês. Estamos começando mais um programa da Mostra de Verão das Artes Cênicas aqui na Rádio da Unicamp. E hoje eu estou com muitos convidados aqui. Ele, como sempre, meu grande parceiro.
Olá, pessoas. Sou o Lucas Metropolo e tô gostando de ver que o Janeiro tá inovando a cada dia.
Tô tentando mudar um pouco para não ficar só no muito bem, pessoal.
É, que bom. Eu fico muito feliz, na verdade.
Olá, eu também. Se apresentem.
E aí, eu sou a Raíssa, eu sou das Artes Cênicas também, junto com os meninos e com os meus amigos aqui de elenco. A gente veio falar um pouquinho sobre o nosso projeto de final de curso, que é o Noite de Reis. E é isso aí, se apresentem aí, galera.
É isso aí! Eu sou o João Pedro Martins, prazer aos novos ouvintes.
O prazer é todo nosso.
É, a gente já se conhece, né? Mas, enfim.
Eles não sabem.
Eu tô no quarto ano de Artes Cênicas, que é um curso, assim, muito interessante, e também integro o elenco de Noite de Reis, de Shakespeare, e é uma comédia de rua, e estamos aqui pra conversar sobre isso.
Muito bom, então, nossa diretora agora do espetáculo.
Olá, amiguinhos. Eu sou a Catarina Eichenberger. Que engraçado. Tô aqui, entrei nas Artes Cênicas, tô dirigindo a peça Noite de Reis, sob orientação da Verônica Fabrini. E depois a gente fala mais sobre a peça?
Depois a gente fala mais sobre a peça.
Né? Tudo bem.
Eu sou a Bruna Pressato, eu sou atriz também da 016 e desse grupo que está montando Noite de Reis, é o nosso TCC. E é isso.
Que beleza.
Muito bom. Bom estar com vocês aqui. A gente está gostando muito de gravar os programas e chegou a vez de vocês gravarem, né? Vocês estão fazendo Noite de Reis. Muito legal, muito interessante. A gente tem visto aí pelos corredores coisas muito bonitas. E vocês ensaiando na rua. Às vezes eu tô passando pela Unicamp em algum lugar e eu vejo vocês ensaiando.
Mentira.
Verdade. Esses dias eu fui na reitoria.
Na reitoria.
Na Praça da Paz.
Eu tinha um ensaio, eu tinha uma reunião. Ensaio na reitoria. Tinha uma reunião na reitoria, daí eu passei, daí eu vi no longe aquele negócio amarelo grande que vocês usam. E daí eu olhei, daí eu fui reconhecendo o rostinho de cada um. Então, bem bacana. A gente tem tido o costume aqui de fazer um jogo. Antes do jogo, eu queria que vocês falassem. Quando que Noite de Reis apresenta?
E onde? Temos aqui as datas. Bom, a gente vai apresentar do dia 19 ao dia 25 de novembro. Sim. Aí, no dia 19, temos uma apresentação no Cutuca. Meio-dia e meia. No dia 21... Vamos apresentar na Casa do Lago, aqui na Unicamp, também, meio-dia e meia, no horário do almoço. No dia 22, na Praça da Paz, às 6h30 da tarde, da noite. Dia 23, no CIS Guanabara, que é um espaço da Unicamp, que é mais central. No dia 24, também, no CIS, no mesmo horário, às 17. E no dia 25... na Praça da Paz, aqui na Unicamp, de novo, às 6h30. São todos os nossos horários.
E só uma dúvida. No Cotuca, ele é aberto para o público em geral ou é só para alunos?
Ainda não foi conversado, mas eu acho que vai ser só para os alunos mesmo. Vai ser fechado.
Exclusivo
pros
eles.
Exclusivos. Olha, eu também não sabia disso.
Super exclusivos.
É. Eu aqui convidando
isso mesmo. Eles
mas os outros tá liberado. Tá liberado todo mundo
sim,
ir.
Sim,
tem
sim,
que chegar com antecedência, como é de rua?
É,
não.
É aberto. Não tem. Pode colar, pode chegar, pode ir embora,
pode levar,
pipoca, pode levar cerveja, pode levar. Pode fumar, pode fazer o que quiser. Não.
É o que quiserem.
É noite de reis ou o que quiserem.
É, não, o legal de ser uma peça de rua é que se ela estiver ruim, pode ir embora, né?
Claro, pode ir embora.
Não vai ter um constrangimento de levantar e ir embora, é só ir embora.
É.
Se você chegar atrasado, também não tem problema.
Eu queria dar uma dica, você finge que vai atender o telefone e começa a andar.
Exato.
Ninguém nunca nem viu.
Só não atende no meio do público, porque tem gente que abaixa, achando que abaixar faz o telefone ficar mais baixo. Alô?
Não, e é ótimo que se você chegar atrasado, no final você vai e abraça as pessoas, fala parabéns, a peça é linda. Você nem viu toda a peça, né?
Tem uma coisinha. Caso se chover nas apresentações do dia 22 e 25, que são na Praça da Paz, as apresentações vão acontecer no barracão mesmo, no Pavi Artes. Okay. Então, no mesmo horário, se tiver chovendo, né? Não sabemos. Vai acontecer isso.
Rua Pitágoras, número 500.
É, peça de rua conta com essa imprevisibilidade. Só que a gente gosta dessa imprevisibilidade também.
Mas na Praça da Paz é maravilhoso. Ensaiar lá tá sendo maravilhoso.
É um espaço lindo também,
né? É nosso
espaço
ideal, assim.
É legal que o artista que faz uma peça de rua, ele já também estuda um pouco sobre meteorologia, né? Todo dia olhando a previsão do tempo.
Já olha pro céu.
E apesar da peça se propor espaço aberto, na Casa do Lago vai ser na sala multiuso, mas a sala multiuso vai estar aberta por causa do sol também, né? A gente considerou o público porque... Essa coisa, peça de rua, peça na rua, o importante é o público é estar confortável.
Yes.
Sim.
Muito bom.
Vamos pro jogo?
Vamos para o jogo! Semana passada a gente teve um jogo divertidíssimo com o pessoal do Macbeth, chamado
Milk Shakespeare. Em Jundiaí tem uma cafeteria que chama Milk Shakespeare.
Sério?
Que incrível.
Ainda bem que não tem problema de rádio.
Achei incrível.
Né?
Nossa,
eu fiz propaganda agora.
Bom, cafeteria Jundiaí, Milk Shakespeare, pode entrar
gente,
em contato com a gente.
Pode entrar.
Pode pagar um pouco.
Pode,
aí.
Pode trazer uns Milk Shakespeare pra gente
mimos.
Na moto, a gente não vai...
E no primeiro programa a gente fez um jogo com o pessoal do Migrantes, que era resumo da peça. E daí esse jogo, basicamente, eles tinham que resumir uma peça e as outras pessoas tinham que adivinhar. No Milk Shakespeare?
No Milk Shakespeare, vieram dois integrantes do grupo. Cada um tinha uma lista com 17 peças. E eu tinha que fazer o outro adivinhar quais eram todas essas peças. Todas as peças que a gente conseguiu listar do Shakespeare.
A gente dava 1 minuto e meio pra eles.
Uau.
No resumo da peça, a gente fez uma rodada de 5 segundos, uma de 3 e uma de 1. Aí pra hoje... A gente pensou em algo especial para vocês.
Muito bom.
Como vocês também estão estudando Shakespeare.
É.
Acho que a gente fica nessa temática ainda, né? Porque é a pesquisa de vocês, afinal de contas. E o nome do jogo é Shakespeareando. Muito obrigado.
Shakespeareando.
O Shakespeareca. E agora o
Shakespeareando.
Bom, muito bom.
E eu espero que ele vocês estejam shake inspirados para apresentar essa peça.
Vale fazer trocadilho o tempo todo?
Vale.
É o que mais vale.
É Shakespeareando e, explicando aqui no subtítulo, é um resumo inventado das peças. Aí a gente vai dar uma peça, a gente vai separar em dois times, aí um time vai explicar a peça pro outro, vai fazer um resumo, e tipo, de como... Ah, não. Tô falando errado a peça, o jogo, Lucas.
É, Janeiro, você tá viajando. Nossa. Legal. Shakespeareando, vocês serão divididos em dois times, como o Janeiro falou.
Isso.
O time Troilo e o time Cressida.
Aham.
A gente pegou peças, assim... extremamente conhecidas.
Mentira!
Porque a gente queria
ele tá
facilitar.
Fazendo um olhinho aqui. Que...
Mentira! Vocês vão pegar aquela peça que a gente
nunca leu. Nunca,
tipo Noite de Reis. Vocês
não... Mas vocês não leram isso. Todas as peças do Shakespeare? Não,
mesmo.
Claro que sim. Todas as 500? Quantas são?
São 36.
Sou o único sincero aqui.
Pois é. Uma peça será citada, darei o nome da peça pra vocês. E cada um dos times vai ter uma chance de falar a sinopse da peça.
Uhum.
Vocês conhecem todas as peças, vão fazer com a maior propriedade, eu acredito em vocês. Com
e certeza. Qual é o prêmio?
O prêmio é 1 milhão de rádio pontos.
1 milhão de rádio pontos. Ok.
É isso aí. É, quem chegar mais perto da sinopse verdadeira, ou quem falar a groselha mais engraçada,
okay,
ganha o um ponto.
Ai, meu Deus.
Terão 3 rodadas.
Yes, gostei.
Isso tem a ver com o exercício que a gente faz, né? Fez.
Oi? É.
A vamos, gente fez um exercício parecido.
Vamos dividir
vamos
esses
dividir
times?
Os times? Eu assim, acho que é, tá claro, é fácil, tá claro.
Pra gente que enxerga.
É, pra gente que tá aqui na mesa, Raíssa e João são do time Trólio.
Trólio!
Catarina e Bruna são do time Crescida.
Yes! Isso aí.
Então...
Lucas quer preparar o cronômetro?
Vou preparar... Não, não tem cronômetro, né?
Não tem cronômetro.
Não, eles só falam. Eles falam a sinopse. Quando acabar a sinopse, acaba a sinopse.
Muito bem, então o Lucas é o nosso juiz aqui.
Freestyle.
É, vamos lá. É, pra começar, quem que vai começar?
A gente tira 2 ou 1 ou já quem pô.
Tira 2 ou 1, não, João,
João
e
Catarina. É.
Já quem pô. Ganhei.
Você quer...
Ganhei.
Você quer começar?
Cresce das
quer que eles comecem?
Eu quero que eles comecem.
Então muito vamos na ordem, Troia e Cresce.
Yeah.
Beleza.
A peça será a mesma para os dois.
É.
Então fiquem atentos.
Oh my God.
Trólios. É,
então, Trólios.
A peça que vocês vão descrever primeiro e contar para a gente o resumo dela, fazer um resumo sintético, chama 2 Nobres Parentes.
Valendo.
Bom, era uma vez 2 Nobres Parentes.
Sim, muito ricos e europeus e eles tinham um interesse amoroso em comum.
Tinham, o nome dela era Hermenegilda.
Hermenegilda.
É.
Só que a Hermenegilda, ela era caolha.
Cara do Shakespeare fazer isso.
Aí existia um problema, assim, porque eles tinham vergonha de assumir a paixão, só que ela era uma pessoa incrível e ela era muito rica.
E aí, bom, ela resolveu se disfarçar de pobre pra testar o amor verdadeiro dos 2 pretendentes, né? Porque Shakespeare tem muito isso de disfarce, uhum, de vestir outras figuras, né? E ela desistiu... É, e ela decidiu se vestir de camponesa e pedir ajuda para esses 2 homens.
Exatamente. Ela chegava lá com a carrocinha dela de feno e pedia ajuda para eles para colocar o feno dentro da carroça.
Uhum.
Só que nesse meio tempo aconteceu que eles acharam uma coisa dentro do feno.
Uau!
É, eles acharam uma coisa. Era um...
foi um rato, né?
Isso, e um bebê.
Nossa. E um bebê, um rato e um bebê. Que
um rato
é
e um
que
bebê.
Eles eram melhores amigos.
Isso.
E acontece que o bebê, ele era...
Filho
da...
Era filho.
Da Hermenegilda.
Com
um dos parentes.
Que era o
Carlos.
O Carlos. E aí, por conta desse encontro maravilhoso entre pai e filho desconhecido...
O outro
ela
pai.
Decidiu que ela ia ficar com o pai da criança, realmente.
Uhum. Aí, o Alberto, que era o outro parente, enfurecido... Ele puxou o cabelo da Hermenegilda e viu que era uma peruca feita de feno.
É.
Não...
Pois sim!
É. E assim o quiprocó foi revelado.
Uau!
Uau!
E tudo acaba, essa comédia acaba num casamento, como quase todas as histórias, as comédias de Shakespeare.
Excelente!
Muito bom!
Botaram o sarrafo lá em cima.
É, olha, eu acreditei aqui, eu fiquei até preocupado.
É, eu acho que é mesmo, assim, eu ainda não li esse nome. É, time Crescida. Mesma peça.
2 Nobres Parentes. É, foi uma peça que o Shakespeare escreveu antes de Romeu e Julieta. Sim. E ele conta como os... Na verdade, se você pegar... É a partir dos 2 Nobres Parentes, você entende a briga que acontece depois do Romeu e Julieta, né? Porque o Shakespeare tem essa de colocar as peças dele, tem personagens semelhantes, né, em todas elas. E esses 2 Nobres Parentes eles eram... Um, na verdade, ele nasceu rico e o outro, ele nasceu pobre, né? Um chamava Augusto Luiz e o outro Pablo Ricardo. E...
bem shakespeareano os nomes.
Eu achei
Pablo
também.
Pablo Ricardo, eu adorei.
É que às vezes o tradutor...
Shakespeare
tudo varia, né?
O Augusto Luiz, ele era o primo pobre, né? Que ele nasceu assim... fudido, né? A gente sabe que é ser pobre, quem sabe, né? E enquanto o Pablo Ricardo, ele era rico e tudo mais. E nessa comédia mostra como o Augusto Luiz, ele foi se
esforça para para conseguir a riqueza também. E não só isso, ele começa a adotar alguns comportamentos ridículos, assim, inadequados, mas que ele tá achando o máximo, para parecer nobre,
que era importante, né?
E isso gera uma comicidade incrível na peça, assim, aqueles pequenos... aquela coisa desengonçada da pessoa que quer parecer o que ela não é,
uhum.
Do disfarce.
Daí o Augusto Luiz, ele se esforça muito, né? Porque ele tem que trabalhar, mas ele é muito engraçado. A trama com a esposa dele, a Maria Augusta, ela mostra esse preconceito, né, das mulheres, que as mulheres sofriam naquela época, porque agora as coisas mudaram, né, mas naquela época tinha muito preconceito, assim, com relação às mulheres. Então, o Shakespeare enfatiza isso, mas tem essa coisa que ela aparece pouco, né, mas esses diálogos são bem interessantes. E ela fica falando todo momento pro Augusto Luiz. Porque ela sabe que o Augusto Luiz, ele tem direito àquele trono, né? Ele tem direito a ser a morar no reino também. Mas o Augusto Luiz, ele tem o direito ao trono que o Pablo Ricardo tá ocupando. Mas ele tem medo, ele tem vergonha, porque ele foi separado, né? E acaba que... ele chega no Pablo Ricardo e ele consegue ocupar esse trono também.
Sim.
E a Maria
Augusta...
ele
acaba roubando, né, a coroa,
uhum,
e a capa do Pablo Ricardo.
Sim.
E aí, de repente, ele é reconhecido como nobre também.
Ele manda prender o Pablo Ricardo, na verdade, numa torre alta. Uau. E ele ocupa o lugar dele, porque eles eram gêmeos, na verdade, gêmeos. Que foram separados.
Nossa. E aí, o que acontece? A Maria Augusta, ela se apaixona pelo Augusto Luiz. Aí fica um casal de Augustos, né? Que é aquela coisa bem nobre mesmo. E é um trocadilho com essa coisa da nobreza também.
Uhum.
Shakespeare é um gênio.
Porque antes eles eram casados, mas eles se odiavam. Mas depois que eles ficaram ricos, que não tinha mais a pobreza como um problema, né? Porque o dinheiro acaba com o amor, assim, né? Eles se apaixonaram de verdade.
Exato.
Alô, Globo, nós temos um projeto de novela incrível.
Eu fico impressionada como Shakespeare inspirou vários outros romances.
Nossa, olha isso.
Uau, impressionante. Uau.
Não,
olha,
inclusive a música da Floribela, né? Do rico, rico, pobre, pobre.
Veio daí. Nossa,
eu sabia que eu conhecia de lugar.
Os versos.
Tudo... pega uma referência em algum momento, busca ali, assim.
Busca cheio.
Na fonte. Na fonte
é universal. A fonte é universal. Bom, a sinopse real é essa.
Ai, meu Deus.
Os dois nobres parentes. A trama principal trata de dois primos nobres que juram amizade eterna e basicamente bastam um ao outro. Até que surge o amor na forma da bela Emília. Daí por diante, os dois primos se tornam nobres rivais até a morte.
Olha, Emília e Hermenegilda, eu acho que é bem...
Eu vi similaridades. Você viu similaridades?
Eu vi.
Acabou a sinopse? Eu vou lembrar o conceito de sinopse.
É sintético.
Sinopse é aquilo que você vê atrás do livro, que é pra te dar vontade de ler.
Prendeu o Pablo Ricardo numa torre, né? E ocupar o lugar dele.
É que nós tínhamos um bebê e um rato, né? Então,
tinha um bebê e um rato.
E uma carroça. Bebê
e um rato,
me comoveu.
Me comoveu. É. Eu acho que traz esse apelo, né?
Esse apelo
traz...
do rato. O apelo do rato.
Essa genialidade.
Ele puxa uma empatia pelo
catarse.
Pela
rato,
pobreza
agora
também,
seja uma
né?
Comédia.
É isso.
Ponto pro time Trólio.
Yes!
Ponto para a Trolha. Agora vamos tentar fazer uma sinopse sintética mesmo, não sintética. Um resumo de uma peça.
Sem análise.
Eu adorei que a Catarina e a Bruna estavam terminando. E tava muito assim, tava fechando a história.
E abriu.
Eu tava, nossa, tá. Daí de repente. E ela, ele prendeu ele!
E aí formou o casal de Augusto.
É, porque eles eram gêmeos.
Muito bom. Segunda muito peça, bom. Então, agora o time que começa é o time Crescida.
Uau!
A peça se chama Timão de Atenas. Valendo! Lendo.
Timão de Atenas. Bom, essa peça ela conta a história da guerra, né? Que aconteceu na Grécia. Bom, havia um comandante de um navio, certo? E ele estava sofrendo uma pressão para abandonar o cargo.
É, ele estava sofrendo essa pressão para abandonar o cargo, né? Porque ele era comandante de um navio. E quando ele não conseguiu fazer isso, né? Ele queria continuar sendo comandante do navio e levar seus marujos para Esparta, né? É,
sim.
Porque
A guerra aconteceria lá.
A guerra aconteceria lá.
É nesse contexto
lá,
de
nesse
Atenas
contexto,
e Esparta. Uma peça Atenas, histórica,
é,
né?
Exato. Shakespeare histórica. Tem as peças históricas, exato. Né? E daí, ele... Essa peça, inclusive, essa peça baseou o Timão e Pumba, né? Do Rei Leão. É interessante,
sim,
sempre.
É, essa pegou essa referência.
Eu falei pra você, Lucas.
É.
Mas daí ele... Ele viajou com os marinheiros dele, então a história mostra isso, né? Ele persistiu em ser o comandante daquele navio, viajou até Esparta, só que lá ele morreu.
Ok.
Ok.
Time Troilo?
Bom, Troilo era um ateniense, né? Que...
Timão.
Pumba.
Opa!
Timão de Atenas.
Timão de Atenas. Então...
Recomeço.
Vamos do zero.
Memo.
Eu acho que a gente já ganhou um ponto, assim. Eu acho que a gente já ganhou um ponto.
Não subestime a nossa sinopse. Bom, o Timão, como eu disse desde o princípio, vocês que ouviram errado, era um artesão de Atenas.
Exatamente, e ele fabricava brasões de...
Famílias.
De famílias.
Olha
em
só.
Em bronze. E ele era... O maior cliente dele era uma família de Atenas, que o brasão era um suricato.
Era um suricato. Daí, né, o que a Catarina falou da Disney.
Então tá correta essa informação.
Exatamente.
Que é uma mistura de Hamlet com Timão de Atenas.
Sim.
Claro.
Porque o Rei Leão tá claro, sim.
Claramente.
Conhecimento geral, que é Hamlet.
Geral, claramente.
Mas o grande quiprocó dessa peça, né, é que o artesão desagrada muito essa família com o brasão que ele cria.
Sim, é que também ele tem um patrão que é muito ganancioso. E ele vai exigindo o serviço mais barato, ele vai exigindo... É, que as filhas dele sirvam o palácio. Ele vai exigindo uma série de coisas que vão deixando a vida do Timão, assim, péssima.
É, terrível. E assim, os quiprocós que se dão entre essa família e esse artesão vão desde histórias de amor e humilhações, né? Que mostram quanto os patrões da época podiam ser abusivos com seus empregados.
Olha,
acho que esse
só.
É
sim.
O
a temática
a sacada dessa peça.
E tem um negócio que o Timão, ele é apaixonado pela irmã do patrão dele.
É.
Que é a Nala.
Sempre essa ladainha.
Sempre essa
de
ladainha.
Se apaixonar por quem não pode.
É Eros, né, menina? Eros atira a flecha, acabou. Não tem jeito.
Mas e aí, daí? Qual que é o desfecho dessa história?
Bom, a história acaba quando...
Porque ele mata, né, o patrão dele.
Ele mata o patrão. E aí ele chega, assim, com as mãos cheias de sangue e mostra pra irmã do patrão dele. E diz, agora a gente vai poder ser feliz.
E aí que começa a revolução.
É.
Ok.
Ok.
E aí, não, mas aí a irmã, ela fica assustadíssima e foge.
Tudo
epílogo.
Bem.
Podia estar acabado.
Foge.
Epílogo. Bom.
Resumo da peça, Lucas.
Sinopse, pelo amor de Deus. Timão é um rico mecenas que patrocina políticos, artistas, filósofos e qualquer um que se diga seu amigo. Bastante generoso, está sempre rodeado de admiradores dispostos a ouvir tudo o que ele tem para dizer. Mas esses amigos são constituídos por um grupo de pessoas que só estão dispostas a ficar por perto até que sua fortuna finalmente se extinga.
Nossa, Lucas Metropolo.
Oi.
Nossa. Que voz incrível.
Não é?
Muito obrigado.
Pois é.
Ah, eu achei tão triste essa história.
Eu fiquei impressionada.
Bom, devido a essa sinopse, eu acho que nada mais justo... Assim, pra mim, você tem alguma dúvida?
Eu tenho todas, mas continue, Janine.
Eu vou dar o ponto pro time Cresta, porque eles mataram o Timão no final. E toda a peça de Shakespeare que tem o nome na capa é porque o personagem morre, vai morrer e é tragédia. Morre.
Ponto para o time
Cressida. Eu não sabia disso.
Temos tempo para a última rodada, Janeiro?
Temos tempo, mas ela vai ser
boa.
Rápida.
Sinopse.
É menos de 30 segundos, dá para ler uma sinopse.
Cronometra, por favor.
Beleza, então.
30 segundos.
Não.
Rodada mata-mata.
Um minuto.
30 segundos.
Tem 30 segundos.
Essa é a rodada que vale 1 milhão de rádio pontos.
1 milhão de rádio pontos.
Essa rodada, eu vou dar uma dica pra ela, dela, que a dica é anos 90.
Anos 90.
E o nome da peça é Péricles.
Péricles!
É o pagodeiro!
Príncipe de tiro.
Péricles!
Então agora começa o time.
Quem começar descrevendo primeiro.
Eu vou dar play, quem falar primeiro é isso aí.
A peça chama Péricles.
Isso, vai, começou.
Ah, começou. É, Péricles, ele vendia picles, né? E ele era muito... Ele era um vendedor que saía por aí vendendo picles, né? E ele ficou muito rico.
Quando ele descobriu que ele poderia vender, oferecer seu produto para o McDonald's.
Para o McDonald's. E daí ele ficou milionário, porque antes ele era muito pobre. Então ele subiu na vida vendendo picles.
Que vocês sabem que o McDonald's deve ser a maior franquia de fast food do mundo.
E isso surgiu nos anos 90 lá em Nova York.
Exatamente.
Ok, tempo. Okay. A gente devia ter feito isso.
Muito visionário, que ele criou uma história assim, né? De Nova York, que era uma coisa que nem existia.
Não, é. Já.
Já prevendo que York.
Iria para as Américas.
Exatamente.
Shakespeare é um visionário, Pickles, né? É, todos os artistas, os bons artistas, eles conseguem.
Péricles, o príncipe de tiro.
Adiantar o que vem pela frente.
É,
né?
Visionário.
Nas suas obras.
Vanguarda.
De tiro. Bom,
ele é vanguarda.
Tiro mesmo.
Agora, se o time trolho tem a chance, tá na mão de vocês.
Bom. E.
Péricles, o príncipe de tiro, ele era o príncipe de tiro porque ele era muito bom em tiro ao alvo.
Isso, exatamente.
Ok.
E. Ele era um ótimo governador, ele ensinava muito as pessoas do seu reino.
A atirar com arco e flecha.
Ele abriu uma escola, né, depois disso. Pois é, uma loucura.
E aí ele tinha uma turma, assim, de 20 arqueiros, assim, sob o comando dele.
Isso. E ele teve que... Ele foi desafiado a atirar em uma maçã em cima da cabeça da mãe dele, né?
Aí a maçã matou a mãe dele. A maçã... Ele errou o tiro.
Acabou.
Percebam a competitividade.
Foi isso que aconteceu.
Tá ficando tenso aqui o clima.
Lucas.
A sinopse de Péricles, príncipe de tiro. Em Antioquia. O rei Antíoco oferece a mão de sua filha para aquele que resolver uma charada. Mas que será morto caso erre a resposta.
A mãe morreu.
Péricles, descobrindo que o teor da resposta é uma relação incestuosa entre pai e filha, tem consciência de que se contar, será morto de qualquer forma. E foge.
E foge pra vender picles em Nova York.
Não, gente.
Você esqueceu de colocar essa parte.
Não. Péricles fugiu pro Brasil.
E virou um grupo de pagode.
Exalta samba.
Depois que ele ficou rico com o McDonald's.
É que, na verdade, Péricles se apaixonou pela filha do rei. E daí, chegando no Brasil, ele compôs aquela música maravilhosa que é... Eu me apaixonei pela pessoa errada.
Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado.
Ai, gente, não dá pra ver a cara do Lucas. A cara do Lucas, sensacional.
Porque eu acho que eu cheguei numa conclusão brilhante.
O quê?
Quem ganhou 1 milhão de rádio pontos foi o Janeiro.
Obrigado. Obrigado!
Marmelada!
Marmelada! Eu não vou falar nada.
A gente
eu
dá
não vou falar nada, porque
vocês.
Não pode falar palavrão aqui, né? Não pode.
Tem
que
pode?
Ser educado, não,
não é
pode?
Educado. Aqui, não, aqui é somos civilizados.
É. Ixi, agora que eu vou pensar nisso, vai sair
civilizado.
Vai.
Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa.
Né? Ah, mano, ele vende a Pix.
A magia é tecnologia.
A gente merece esses pontos.
Perdeu.
Ai, poxa.
Vamos falar da peça de vocês, né? Agora é um momento sério, pesado. Não. Vocês estão fazendo uma comédia de Shakespeare. Por quê? Da onde que veio fazer a... Surgiu, assim, foi, por exemplo, o Macbeth falou que eles escolheram Macbeth porque eles queriam fazer tragédia e um dos motivos era que Macbeth era a menor tragédia de Shakespeare.
A mais curta.
Por exemplo. São respostas honestas. De onde que veio, assim?
Acho que fazer comédia, pelo menos assim, eu vou falar por mim, né? Uhum. Eu queria muito no TCC montar Shakespeare e comédia. Porque Shakespeare, porque é isso, um autor universal, né? Tem toda essa tem aquele livro que é a Invenção do Humano, então que mostra toda essa importância do Shakespeare como... para aquilo que a gente construiu como humanidade, entender isso, né? E acho que, e montando, eu pelo menos percebo muito que a importância dele mesmo, assim, das entrelinhas, da sutileza, essa inteligência. Então, para mim, eu queria montar Shakespeare, eu tô muito feliz de estar montando Shakespeare. E comédia, porque... Além de curtir, né, comédia, foi uma coisa que a gente teve pouco contato na graduação. E então, eu particularmente queria explorar queria explorar isso que eu tava sentindo um certo déficit, assim, né, da comédia. Então, eu falei, vamos, né, comédia... Shakespeare, e é isso, né? Aqui a gente tem professores incríveis, então a gente tá se formando, né? É nosso TCC. A gente não sabe a próxima vez que a gente vai ter oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas, tipo a Verônica, que tá orientando Sim. a gente. E acho que, pra mim, assim, é muito isso.
Dá pra ver na cara a animação das outras pessoas, né? Todo mundo muito contente com a diretora falando. Não, eu tô muito contente de montar Shakespeare. Daí todo mundo...
Brincadeira. Mas é assim, né? Às vezes colocam... Às vezes, tipo... a Catarina. Por que você tá fazendo? Porque a Catarina me convenceu, né? Tipo, eu acho que eu fui um pouco persuasiva, mas não foi minha culpa, assim, né?
Você vendeu
todo persuasivo, fala aí.
Sério.
E
eu não sou persuasiva.
Ok. Uhum.
Ela não é mesmo.
Eu acredito nisso.
Porra.
Eu não sou.
Me persuadiu a acreditar nisso.
E vocês escolheram fazer uma peça de rua? Da onde que vocês... vamos jogar pra rua isso aqui. Vamos. Se a gente fizesse na rua.
Não sei. Tô doido.
Alguém
É muito
isso.
É muito em função assim de democratizar o acesso.
Sim.
Porque as nossas apresentações que acontecem normalmente todo final de semestre da mostra, né, das mostras que a gente faz no curso, infelizmente elas não atingem um número assim justo de pessoas, porque o nosso espaço não comporta. Né,
sem porque lugares. O barracão
O departamento de artes cênicas, ele dizem que é um prédio provisório, tá previsto uma há mais de 30 anos, está prevista uma reforma agora, né,
e vai começar o ano que vem, né?
Cabem quantas?
100 pessoas
Apertando. Nas arquibancadas que a gente mesmo monta as arquibancadas. E a gente vê que muitas vezes muita gente fica para fora. Mas é bom que sempre tenha pessoas que conheçam essa situação, assim, né? E aí fazer peças na rua, em espaços abertos, né? Que é mais a nossa ideia, não é exatamente na rua. Mas em espaços abertos é tipo a pessoa poder chegar a hora que ela quiser, embora a hora que ela quiser.
Ah, às vezes me levar. Isso, né?
E ninguém ficar de fora.
De frequentar.
E eu acho incrível do teatro na rua, assim, que às vezes você tá passando e tá fazendo outra coisa da sua vida e aquilo te chama atenção, sabe? Você nem espera que você vai encontrar uma apresentação, um espetáculo, alguma coisa artística no meio do seu caminho, sabe? E aquilo muda o sentido do seu dia. Sim. E você nem procurou aquilo, sabe? Eu acho isso incrível.
E tá ensaiando também na rua, que nem você falou. Você tá passando, a gente tava ensaiando lá. E a gente ensaia sempre na Praça da Paz, das 8 ao meio-dia, às quartas-feiras. E a gente tem sempre gente lá, tá vendo. Então, acho que tirar essas paredes, né, que... E hoje, acho que... ultimamente, mais do que nunca, isso é necessário, né? Tipo, a gente tá ocupando as ruas e eu acho que isso é muito importante, tá sendo muito...
Eu acho que também levar nosso trabalho para outros espaços, assim.
Sim.
E levar para outros públicos e ampliar esse horizonte, assim, esse público mesmo, as discussões, fazer uma devolutiva... Também a cidade.
Sim, eu acho isso muito importante, porque às vezes eu concordo com isso, assim, né? A gente não tem uma estrutura e aí acaba que só a gente se vê, né?
É.
E daí isso não abre. Isso também vem de encontro à acessibilidade na mostra, né?
Sim.
Vem com a proposta de fazer audiodescrição e.
Ao encontro.
Ao encontro.
Obrigado, Alice Possani, que me ensinou isso.
Aqui o professor Pasquale. Interviu.
Que saudade, professor. Ai, gente, tô nostálgica de volta.
Eu acho importante lembrar como Shakespeare é acessível, né, em sua época, né? Ele era encenado para todas as classes sociais. Então... a gente encontra na rua um dos únicos espaços onde a gente consegue atingir um público diverso. Assim, que numa vertical de classes sociais,
imprevisível.
A gente consegue abraçar todas.
E rolou uma dificuldade de trazer e deixar uma popular um texto que é de, sei lá, 500 anos atrás, né?
Com certeza.
Sim.
De trazer essa linguagem.
É um dos maiores desafios.
E ficar quebrando a cabeça de como falar com qualquer pessoa, né?
Tem... Isso é uma coisa também que a rua tá ensinando muito, assim, pra gente, eu acho. Sobre o fazer artístico, assim, sobre essa relação com o público. De que a gente, no final, vai passar o chapéu e se as pessoas forem embora, não vai ter chapéu, né, por exemplo. Uhum. Então, a rua é muito
didática. Tem que manter
didática.
A peça lá em cima,
tem que manter a peça lá em cima. E o texto é isso, assim, tipo... São palavras que, além de serem muito difíceis, quando a gente... fala, né, sobre esse texto, sobre essas coisas, a gente...
Oi? Não, tá tudo bem.
Desculpa.
Eu estalei o dedo aqui, pessoal, tá?
Não, desculpa. Não, é que eu...
Desculpa, pensei em inglês.
Ah, voltou. Obrigada. Então, assim, é um texto muito complicado, a gente tem que retomar uma linguagem que é muito antiga, mas fazer caber na nossa boca e, mais do que isso... Fazer com que as pessoas entendam o que a gente tá falando, assim.
Sim.
Então, essa naturalidade é o maior desafio. E a gente tá contando com muitos elementos visuais.
Tem banda também,
tem
né?
Tem uma banda incrível.
A gente tem um cenáriozão, a banda.
Vai ouvir música.
Sim, é uma banda... Legal. E eles estão ajudando muito a gente também, né? São...
Não
seis...
é só algo gratuito, né? Contribui pro processo, né?
Claro, sim, com 100%. Certeza. Porque quando tem música, a gente consegue criar uma energia e uma atmosfera que é muito... E ainda mais música ao vivo. Uhum. Ainda mais que são músicas que o grupo e a banda, a gente fez tudo junto. Né? Composições próprias. Músicas que já existem pra... Criar um clima, assim...
A música abre canais de subjetividade.
Abre canais de subjetividade.
Nossa, João. Muito João.
Mas não é mesmo.
João.
O intelectual.
E essa dramaturgia que vocês adaptaram, vocês fizeram todos juntos ou, não, por exemplo, vocês dividiram?
A gente só praticamente gente cortou o texto.
Ah, é. Foi cortando. Uhum. A gente,
é... Mas tem adaptações.
É, sim.
As adaptações, assim, são mais de improviso, assim.
Entendi.
É. Não é uma coisa que a gente decorou para um texto novo para fazer.
Certo.
É meio na hora, assim. Uhum. Nossa, você falou isso daí... É muito... Não rola. Não, hoje em dia não rola. Tipo, daí dá... Tipo, sim. Pensando na rua, pensando no público que vai estar assistindo.
Ok. Que legal. É. E tem rolado vocês ensaiando? O pessoal para assistir?
Sim. Ó, yes. Falar outro dia.
É spoiler do negócio dos gêmeos.
Não, spoiler. Eu queria falar.
A gente vai ter que falar sobre a sinopse, provavelmente.
Cara,
né?
Quem já leu a peça sabe.
Todo mundo já leu Noite de Reis, né?
Gente, dizem que peças muito antigas não existe spoiler mais, assim, né?
Depois de 30 anos.
Dia a gente fez um passadão na Praça da Paz e até recebemos uns aplausos, assim, a gente ficou tipo,
dá pra passar chapéu no ensaio.
Passar o chapéu no ensaio.
E uma coisa que
a gente
que
deixa
foi...
na bordinha do palco.
Uma coisa que foi muito legal é que um dia a gente tava ensaiando, tinha umas pessoas assistindo, né, e alguém escutou que entenderam uma coisa, assim, fundamental da peça, que a gente tava com muito medo de não passar.
Não chegar.
É, que é uma coisa que gera justamente o que provoca, que é a confusão. Que é o fato de a Viola e o Sebastião, né? Os dois personagens serem gêmeos.
Separados.
E se isso não ficar claro por alguma coisa do que a gente vai fazendo... Atrapalha muito, assim, o sentido geral da peça. Uhum. E a gente nem tava ensaiando de figurino... E conseguiram entender, assim, e comentaram que, olha ali, é porque são gêmeos, cara. Tipo,
e vale
um cara
ressaltar,
comentando com o outro, assim.
Sim. Vale ressaltar que são atrizes muito diferentes.
Muito, né? Exatamente. Tem
em
isso
altura,
também.
Principalmente.
Ok.
É.
Ok. Ok. Tem uma pergunta só que a gente tem o costume de fazer no final.
Tá acabando.
O que é a vida?
O planejamento pedagógico desse curso de artes cênicas na Unicamp. Ele funciona? Chegando no TCC, assim, vocês sentem isso? Não.
Cara,
não. Para tudo. Para
Verônica,
tudo. Eu quero saber quem quer falar. Alguém quer falar?
Eu queria falar.
Eu quero falar também.
Todo mundo, você viu?
Agora?
Quem vai começar?
Agora eu senti o planejamento.
Depois de 4 anos, temos...
Posso... Bom,
Vamos falando.
Eu acho que funciona assim, principalmente porque a gente agora está escrevendo o memorial, que é uma disciplina em que a gente tem que escrever sobre a nossa trajetória.
Uhum.
E, pelo menos, né, é um processo bem pessoal, assim, de retomar experiências, lembranças, e você enxerga o caminho, assim, tipo, como você chegou e como você está saindo. Eu acho que eu posso resumir dizendo que Eu consigo visualizar na minha formação artística na Unicamp esse caminho, assim, como eu cheguei, tudo que eu construí, e de que a gente não tá saindo aqui pronto, mas que a gente tá só abrindo mais uma porta para continuar estudando e continuar. Então, assim, é um curso que você descobre muitas coisas sobre você, sobre o fazer artístico. Essa... estrutura de fazer piques, eu acho que ela é muito legal, assim, no sentido de que os piques são processos de... tipo esse que a gente tá fazendo, né, que é o TCC, que começam no terceiro ano. E uma vez, cada semestre, a gente faz uma peça.
Uhum.
E cada semestre tem uma proposta. Então, no primeiro semestre, é uma estrutura que não é baseada em um texto teatral.
Não dramático.
Não dramático. E isso faz com que a gente trabalhe... com que a gente entenda coisas básicas sobre a cena. Sobre movimentação, corpo, tudo mais. E aí, no segundo pique, a gente trabalha o épico, que a gente entende a palavra. Depois vem o realismo. E, no final, a gente se solta, né? Porque a gente fica sem um diretor-professor e... A Catarina tá dirigindo noite, né? Cada um do elenco tem uma função que antes era de um professor. E eu acho que isso é muito preparatório pro que a gente vai passar daqui pra frente, que é aprender a se virar sozinho, sabe? Então, eu sinto que foi muito completo esse momento aqui. Excelente. Muito mesmo.
Muito bom.
Eu peso bem na balança, assim, porque eu acho que tem muitos prós e contras. Concordando com a Raíssa, eu acho que é muito boa a estrutura dos PICs, o sentido de... texto não dramático, né? Então a gente trabalha um universo, né? O que sugere esse texto que a gente escolheu, ou que não seja um texto, que universo que a gente está trabalhando e como se isso se traduz num signo cênico, né? Então é uma coisa bem aberta. Aí no épico a gente traz uma narrativa, ou seja, uma história nisso. E aí no realismo a gente vai pro indivíduo, né? Então é uma coisa meio tipo universo, coletivo, indivíduo. Então, eu acho que essa pirâmide, ela funciona bem para um pensar teatral. Porém, eu acho que os PICs, eles podiam ter uma diferença no tempo, assim. Eu acho que um semestre é muito apertado.
Ah, com certeza.
Para aprofundar é muito complicado. E aí, é muitas coisas nascem prematuras.
É no susto, né?
Ao mesmo tempo, eu fico pensando que... Eu não sei quando a gente vai ter tempo pra ficar maturando o processo quando sair daqui.
Saindo
daqui,
acho que nunca. Acho que já é.
Então, essa agenda
acontece. Do artista saindo da universidade.
Enfim,
então,
né?
Assim, essa agenda a cumprir também coloca a gente num lugar de resolver coisas, assim.
Faz parte do aprendizado.
Também.
E aí, tipo, a gente tem experiências de aula de produção, aula de direção, aula de cenografia, mas eu acho que tem muita coisa que não é atuação, que é só pincelada durante o curso.
E a gente tem que fazer muito essas outras coisas. Exatamente. É o que a gente mais tem que fazer, ou 50%.
É o que nos distrai de fazer, de atuar, tipo, o tempo todo.
Sim.
Então... Eu acho que sim, funciona de certa forma, mas tem muito que melhorar em algumas outras coisas, até na questão de, tipo, da grupalidade, né? Porque é um curso que ele propicia, né? Ele é quase mandatório que a gente forme grupos, né? Só que o projeto pedagógico, ele não quer assumir isso, parece. Que a gente tem uma convivência que é mandatória, né? É um momento para refletir essa grupalidade, para aprender a lidar com o outro, para criar relações saudáveis. Eu acho que a gente podia ter um pouco mais de reflexão sobre isso.
Okay. Alô, alô, coordenação. Vamos pensar sobre isso.
Alô, alô.
Eu gosto muito do processo do...
Programa?
Tudo bem, Catarina. Catarina, ela, quem quiser saber mais sobre o planejamento pedagógico, pode parar ela no corredor, pode conversar. Nas apresentações do Noite de Reis, ao final, pode conversar.
Sim, ela vai convidar para ir beber uma cerveja.
Não estou de ressaca. Tô ótima.
Mas, por agora, estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria muito agradecer a presença de vocês.
Não acredito!
Achei que vocês não iam fazer isso.
Não acredito! Não dá pra ficar mais um pouquinho?
Não.
Mais uma pergunta.
Não. A gente tá chegando no fim do programa. Quero agradecer a presença de vocês. Desejar merda pra vocês.
Merda.
Que não chova. Que os instrumentos estejam todos lá afinados.
Que
vocês
a gente
estejam
esteja lá.
Lindos, maravilhosos, em cena.
Corpo 100%.
Tá arrepiando aqui. É um bom sinal.
E queria pedir pra você que tá ouvindo a gente. Tá gostando do programa? Divulga pra um amigo, mostra pra alguém. Isso ajuda a divulgar a amostra também. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda uma mensagem também. Segue a página lá no Facebook, Mostra Cênica de Verão 2019, ou no Instagram, Mostra Cênica. Então, você pode seguir lá, curte as publicações, compartilha, fala com a gente. Se você está gostando do programa, manda um feedback, fala que você está gostando, a gente vai adorar ler isso.
Vai ser lindo.
Se você não estiver gostando, também pode mandar uma crítica, a gente pode consertar nos próximos programas. Falando em errata, no programa passado a gente... falou datas erradas do Macbeth. Pois então, mais motivo para você entrar no Instagram e conferir. Mas eu posso falar para vocês agora. Macbeth, 18 e 19, no Pave Arts, às 2 da tarde, às 19. E no dia 23 e 24, às 20 horas, no dia 23. E às 19 e 24, no Cis Guanabara. O que eu tinha que corrigir era a apresentação com acessibilidade.
Isso.
Que eu não lembro agora onde eu anotei.
Muito bom.
Muito bom, muito a gente bom. Pode fazer mais uma errata no próximo programa, mas
sim,
segue lá.
Meninos, queria tá agradecer muito vocês. Ah, nossa, obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Ah. Foi maravilhoso.
Parabéns,
obrigado.
Muito legal. Obrigada,
obrigada,
Matheus.
Muito obrigada, gente.
Otávio, muito obrigado.
Otávio, muito obrigada.
O nosso agradecimento sempre ao Otávio, ao Jefferson e à Rádio da Unicamp. Sem a rádio,
valeu,
esse programa
rádio.
Não estava acontecendo. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço, Lucas.
Nos vemos
no
na próxima.
Um beijo pra todos e...
Beijo!
Tchau!
Tchau!
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.